e também não somos cuidados, nem recebemos cuidados de saúde por assistentes operacionais desqualificados. Um quinto da força de trabalho do SNS não é composta por profissionais indiferenciados nem desqualificados. É composta por técnicos auxiliares de saúde que são invisibilizados por pertencerem a uma carreira geral que não os distingue de um cantoneiro ou de um motorista. Os técnicos auxiliares de saúde desempenham funções essenciais ao SNS, cuidam dos utentes da forma mais próxima, alimentam, higienizam e apoiam. Sem eles, os blocos operatórios e os serviços de apoio não funcionam. E há até um referencial de formação para estas funções e para estes profissionais. Mas, na prática, estes profissionais ganham 645 euros por mês e não têm direito a uma carreira. Que SNS é este que não consegue impedir que os seus assistentes operacionais saiam dos hospitais para ir trabalhar num supermercado para ganhar o mesmo salário com menor risco? Queria citar Mário Temido, antes de ser ministra, para responder a esta pergunta. Um SNS que, por ter medo de carreiras especiais, se torna mais ineficiente. Então, o que é que mudou? O país deixou de precisar de um SNS eficiente? É que não foi só a senhora ministra da Saúde, também o PS aprovou uma lei de bases que reconhece a necessidade e o direito de uma carreira profissional a todos o que desempenham funções diferenciadas na área da saúde. Porquê é que o Partido Socialista não quer, rejeita a carreira de técnico auxiliar de saúde? Captar e fixar profissionais ao SNS faz com propostas sensatas e responsáveis, como a criação da carreira de técnico auxiliar de saúde. A senhora ministra sabe isso, o Partido Socialista sabe isso, a única pergunta é porquê é que não aprovam esta proposta?
Muito obrigado, senhora deputada. Dedicação plena no Serviço Nacional de Saúde. Senhor deputado José Maria Cardoso, Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nos últimos anos tornou-se regra termos vagas de concurso para médicos do SNS por preencher. Por exemplo, o último concurso para a contratação de médicos de família ficou com 150 vagas para ocupar, o que corresponde a 34% das vagas postas a concurso. Tudo isto numa altura em que mais de 1 milhão de utentes está sem médico de família, em que o SNS perdeu mais de 800 médicos durante a pandemia e em que apenas 28% dos médicos do SNS trabalham em regime de dedicação plena. Mas que razões justificam esta perda de recursos? Falta de médicos e de formação? Não é o caso. Falta de incentivos à carreira profissional e valorização remuneratória? Claro que sim. Se o objetivo é fazer com que os profissionais fiquem no SNS, se é fazer com que mais profissionais venham para o SNS, se é fazer com que haja um aumento substancial de profissionais que optem pelo regime de dedicação plena, então são precisas efetivas resoluções para o efetivamente diagnosticado. O orçamento para 2021 não tem medidas concretas de resposta a estas prementes necessidades. Antes, pelo contrário, até dá passos atrás. A dedicação plena que já vigorou nos anos 90 e esteve prevista no orçamento para 2020, agora desapareceu. Por isso, o Bloco de Esquerda apresenta esta proposta de alteração simples e eficaz. Dedicação plena obrigatória para quem chefia ou coordena serviços e ou departamentos e opcional para todos os outros profissionais. Como contrapartida a esta exclusividade ao SNS, são criados como incentivos uma majoração de 40% da remuneração e a redução progressiva do horário de trabalho a partir dos 55 anos de idade. O que o Bloco de Esquerda tem dito em todo este debate orçamental é que, se não houver medidas para cativar e fixar profissionais no SNS, mais uma vez os anúncios propagados pelo Governo ficarão sem qualquer efeito prático. Senhoras e senhores deputados, não estamos a falar de um problema circunstancial, porventura agravado pela pandemia. É uma questão estrutural que precisa de respostas consolidadas e consistentes. O programa deste Governo prevê a adoção de novos modelos de organização de trabalho baseados, entre outros, na opção pelo trabalho em dedicação plena, que também está previsto na Lei de Bases da Saúde aprovada em 2019. Não se entende por que razão o PS, o Governo, não quer aplicar esta medida que cria mecanismos de garantia para a fixação de profissionais no SNS. É caso para perguntar se preferem manter contratos precários de 4 em 4 meses, renováveis ou não, como acontece com os enfermeiros e enfermeiras, ou teimar em dar continuidade à subcontratação com empresas de aluguer de mão de obra médica. Senhoras e senhores deputados, é tempo de passar do anúncio à concretização, ou seja, deixar de fazer anúncios e concretizar medidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Soares, do PS. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Já aqui teve a oportunidade de dizer esta manhã que quando o Partido Socialista governa, o Serviço Nacional avança, quando a direita governa, o Serviço Nacional recua. O Partido Socialista é um partido comprometido com o Serviço Nacional de Saúde. E este orçamento revela precisamente esse sentido de compromisso. Recuperamos, do ponto de vista orçamental, aquilo que são as verbas necessárias para o Serviço Nacional de Saúde avançar, mas também em recursos humanos, no investimento, ao nível do equipamento. É verdade, é inegável, há uma dificuldade do Serviço Nacional de Saúde atrair e fixar médico, e por isso aqui reafirmamos o compromisso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, inscrevendo a dedicação plena neste Orçamento de Estado, como fizemos, aliás, no programa eleitoral do Partido Socialista, no programa de Governo e também na Lei de Bases da Saúde. Sabemos que podemos continuar a avançar e sabemos que com a proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista também avançaremos no objetivo de fixar e atrair mais médicos para o Serviço Nacional de Saúde. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Redução dos tempos de espera para cirurgias, consultas, tratamentos e diagnósticos. Sr. Deputado António Maló de Abreu, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Joana Lima, Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, felizmente o bom povo português vai-se apercebendo de que se Vasco da Gama navegasse ao passo lento e hesitante do PS e do Governo, ainda hoje estava por chegar à Índia. Srs. Deputados, o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde do SNS, se já não era aceitável antes da pandemia, este ano ficou bem pior. Milhões de consultas, tratamentos e exames cancelados. Centenas de milhares de cirurgias adiadas. O resultado está a ser trágico, uma verdadeira hecatombe de custos humanos irreparáveis. Neste contexto, é bom lembrar, com tristeza e desilusão, a propaganda irresponsável e repetida de que ninguém ficava para trás. É que, senhores deputados, morreram em 2020 mais 6 mil portugueses em comparação com os últimos 5 anos. E morreram não porque tivessem contraído Covid, mas porque o Governo não lhes deu acesso aos cuidados de saúde de que necessitavam, em primeiro lugar pela teimosia de estar encostado à extrema por interesse partidário e lógica ideológica e depois pela negligência de não ter procurado mobilizar todos os serviços de saúde contra a pandemia. Aqui chegados, há que cuidar e já dos vivos, para não haver mais mortos evitáveis. É inaceitável que o tempo de espera para uma primeira consulta médico-hospitalar seja de 171 dias, quase 6 meses, e para uma operação seja de 147 dias, quase 5 meses, como veio revelar no mês passado um relatório do Tribunal de Contas. Por tudo isso, nesta hora grave e séria, o PSD, consciente das suas responsabilidades, propõe um plano de emergência para a redução dos tempos de espera para cirurgias, tratamentos e diagnóstico. Um plano assente no Serviço Nacional de Saúde como centro e pilar do sistema, mas que envolve todos, mesmo todos os agentes da saúde, seja no apoio e tratamento dos doentes em contexto pandémico, seja no importante desígnio de recuperação da atividade assistencial do nosso e valente Serviço Nacional de Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 190-A, alteração ao Decreto-Lei relativo ao regime da carreira especial de enfermagem, bem como ao regime da carreira de enfermagem nas entidades públicas, empresariais e nas parcerias em saúde. Sra. Deputada Alexandra Tavares de Moura, do Partido Socialista, faz favor.
Senhoras e senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, é com vontade de fazer mais
e melhor que com humildade propomos a integração de uma norma que melhora o regime da carreira de enfermagem. Corrigimos uma injustiça, por sabermos que tudo o que se faz pode ser melhorado, por querermos, num ato contínuo, melhorar as condições dos trabalhadores em funções públicas, por querermos que as carreiras contribuam para um sistema estável, capaz de captar talentos e de os fixar na administração pública, por querermos que as carreiras sejam efetivamente valorizadas. Alterar a regra da transição permitirá que os titulares da categoria de enfermeiro que se encontram nomeados para o cargo de enfermeiro-diretor ou para o exercício de funções de chefia e direção transitem para a categoria de enfermeiro-especialista, repondo desta forma o normal e o devido desenvolvimento da carreira. Mesmo num tempo que não é comparável com mais tempo nenhum, reforçamos e valorizamos as carreiras do Serviço Nacional de Saúde. Disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Ainda no âmbito desta matéria, dou a palavra ao Sr. Secretário de Estado da Saúde, Diogo Serra Lopes. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Bom, eu queria começar por dizer que esta pandemia, de alguma forma, se há coisa que veio demonstrar, foi a absoluta fulcralidade de um Serviço Nacional de Saúde público com uma dimensão que permita responder a esta pandemia. E essa a dimensão, a capacidade de resposta, tem certamente muito a ver com aquilo que foi um investimento que foi feito durante pelo menos os últimos 4 anos. E no fundo, acho que todos também devemos fazer essa reflexão. Como é que seria uma resposta a uma pandemia com um orçamento que, em vez de crescer e crescer da forma significativa que cresceu durante estes anos, estamos a falar de mais de 2 mil milhões de euros até de 2015 até 2020, como é que responderia esse Serviço Nacional de Saúde? Ou como é que responderia um Serviço Nacional de Saúde que, entre 2011 e 2014, passou de 122 mil profissionais para 116 mil profissionais e que, entretanto, se conseguiu recuperar para o atual número de cerca de, enfim, em redor de 141 mil profissionais. E, portanto, de alguma forma, acho que temos que ter isto presente. É bom termos um SNS capaz de responder, é bom termos um SNS que soube e está a continuar a saber lidar com uma crise absolutamente sem precedentes, não apenas em Portugal, mas claramente no mundo. Se é verdade que esta pandemia cria desafios muito significativos àquilo que é a atividade assistencial do SNS, também é verdade que já foi criado um plano para a recuperação da atividade assistencial. Esse plano para a atividade da recuperação assistencial está a funcionar. Esse plano para a recuperação da atividade assistencial é focado nos profissionais do SNS, como nós acreditamos que deveria ser, sendo que, para todos os efeitos, nenhuma das respostas que existia anteriormente deixou de existir ou diminuiu a sua capacidade. Se estivermos a falar, por exemplo, dos vales de cirurgia, temos uma emissão superior em 3% àquilo que ocorreu durante o ano 2019, no mesmo período homólogo. É verdade que foram menos utilizados, mas para todos os efeitos também teríamos que admitir, ou acho que é razoável chegarmos à conclusão, que não foi só a parte pública do SNS que teve dificuldades, mas também houve inúmeras da componente tanto privada como social que tiveram de encerrar a atividade, que tiveram que diminuir a atividade, e nada disso foi obviamente simples, nem para uns, nem para outros. Relativamente ao orçamento de 2021, já foi aqui dito, mas nunca é demais repetir. O Orçamento de Estado para 2021 reforça o orçamento do SNS em 1.210 milhões de euros. Mesmo face ao orçamento suplementar, reforça esse orçamento em 806 milhões de euros. tem medidas como a contratação de mais 4.200 profissionais, como o reforço do INEM com mais 261 profissionais, como o reforço da saúde mental.